11:17, agora retomamos o contato com a psicóloga e escritora Gislene Herbes e vamos conversar com ela sobre o livro Sim ou Não, a Difícil Arte de Colocar-se em Primeiro Lugar na Sua Vida. Olá, Gislene, bom dia, tudo bem?
Olá, bom dia, prazer estar com vocês.
Gislene, fala um pouquinho pra gente do seu livro, do que trata o livro?
Bom, o livro, ele fala sobre escolhas, né? Que na vida nós temos muitas escolhas e que na maioria das vezes a gente acaba escolhendo errado. E por que a gente acaba escolhendo errado? Porque nós temos a dificuldade de analisar o que é certo e o que é errado para nós, o que vai trazer o resultado positivo para a nossa vida. Isso é uma recorrente, as pessoas, elas acabam achando que elas sabem fazer, escolhas, mas no final elas não sabem, porque elas não sabem quais são as metas, os objetivos, quem são as pessoas importantes para elas. Então, isso acaba atrapalhando nessa escolha e trazendo muitas consequências para a saúde dessas pessoas também.
Isso em qualquer fase da vida ou mais na juventude?
Isso é mais na fase da adolescência e da fase adulta, porque enquanto somos crianças, somos muito moldados pelos pais. E é por conta dessa moldagem e dessa sociabilidade com os amigos, com a escola, com tudo aquilo que participamos, é que vamos entendendo dentro da nossa lógica de ser inserido, de ser amado, o que devemos fazer. Então, às vezes, temos uma visão errada a respeito do que devemos fazer. E é na fase adulta que a gente acaba fazendo as escolhas mais voltadas pelo amor, pelo medo, pela rejeição, do que na fase infantil, porque na fase infantil ainda estamos sendo moldados.
E quando
a gente começa lá na infância.
Ah, certo. Então, quando a gente faz escolhas baseando-se no medo de rejeição, a gente erra?
Erra. Erra porque nós, né, ser humanos, falhamos muito na comunicação ainda. Nós precisamos saber nos comunicar e entender o que é melhor para o outro e o que é melhor para nós. E temos o hábito de decidir por aquilo que pensamos e não por aquilo que é importante para o outro. Então, muitas vezes tomamos conclusões precipitadas e no intuito de ser amado, de ser aceito pelo outro, a gente acaba tomando decisões que podem nos prejudicar.
E o que seria ideal que a gente fizesse para não errar? Existe algum método para isso?
Sim, tem várias coisas que podemos fazer. Primeiro, cada vez que formos fazer alguma coisa para alguém, primeiro verificar se o que estamos fazendo é para nós ou se é para o outro. Se aquilo é importante para nós ou se é para o outro. Muitas vezes tomamos uma decisão pensando que seria bom para o outro. Nem sempre isso é verdade, é uma conclusão nossa. Então, a primeira coisa é se perguntar, se eu vou fazer uma compra, isso aqui eu estou comprando para mim ou eu estou comprando para agradar alguém? Se eu estou me arrumando para mim ou se eu estou me arrumando para agradar alguém? Após isso, fazer uma análise dos objetivos e metas, né? Quais são os meus objetivos de vida? O que é que eu quero alcançar? E o que é que eu preciso fazer para alcançar isso? Então, a partir disso, eu vou organizar meu tempo, eu vou organizar a minha vida e ver se eu vou permitir que alguém entre na minha vida ou não. Depois, tem vários outros exercícios, porque o livro ele é cheio de exercícios. E nesses exercícios, as pessoas vão aprendendo a se autoconhecer e entender quais são as suas prioridades.
Que interessante. Agora, as pessoas têm dificuldade de falar não?
Muita dificuldade de falar não. Muita dificuldade de falar não para o outro e dificuldade de falar não para si mesmo. Porque, vamos supor, uma pessoa que ela tem um problema, uma doença, ela tem diabetes. Então, ela não pode ingerir muitos alimentos que se transformem ou que contenham açúcar, certo?
Certo.
Mas ela vai lá e ela come um doce. Ela vai lá no outro dia e come outro doce. O que, que ela está falando? Ela está falando não para ela o tempo todo. Não para a saúde. Não para o meu bem-estar. E ela está dizendo sim para a doença. Ela está dizendo, olha, continua comendo isso e você verá como vai comprometer ainda mais a sua saúde. Então, onde ela quer chegar? Qual é o foco dela com isso? Eu não estou dizendo que essa é uma escolha fácil, né? Mas o ser humano, ele vai muito por aquilo que ele conclui, o que ele acha que é melhor para ele naquele momento. Ele esquece que tem todo um futuro pela frente.
Uhum. Então, o seu livro, ele fala sobre esse tema, traz exercícios, é isso?
Sim, ele vai trazer a origem dessa dificuldade, né? Desde lá da infância, as nossas relações, como que a gente foi fazendo essas escolhas a partir do medo de não ser amado, da rejeição, questão de autoestima, de ansiedade, de habilidades sociais, as mensagens subliminares que a gente vai trazendo ao longo da vida, a nossa necessidade de querer agradar pai e mãe. E ele traz essa análise depois do eu, quem sou eu, o que eu quero, o que é importante para mim, mas sem deixar as pessoas de lado, porque vivemos em sociedade. Ele não é um livro para a pessoa se tornar egoísta. Ele é um livro para as pessoas aprenderem a fazer a escolha correta. E no final do livro, tem 8 exercícios que a pessoa ela pode verificar onde ela quer chegar para que ela saiba fazer essa escolha de uma maneira correta e aprender a se colocar em primeiro lugar na vida dela. Mas vou voltar a dizer, não é para ela ser egoísta. É para ela aprender a fazer a escolha correta e chegar naquele propósito que ela tem, naquele objetivo que ela tem, de uma forma mais resolutiva.
Você citou a palavra egoísta 2 vezes, né? O que é o egoísta? O egoísta sabe fazer escolhas?
O egoísta, ele sabe dizer não para tudo, né? Ele só fala sim para ele mesmo. Então, ele esquece que existem outras pessoas, ele esquece que ele vive em sociedade, ele esquece que nós vivemos em relacionamento. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós precisamos do outro, nós vivemos em comunidade. E precisamos ser empáticos, precisamos ter habilidades sociais, precisamos analisar quando o outro precisa de mim também, porque em algum momento eu também vou precisar dele. Então, não é só uma troca, é ser empático. O egoísmo, ele afasta você das pessoas. Então, dizer não o tempo todo também é um prejuízo muito grave. Que normalmente a pessoa, ao longo da vida, quanto mais idade ela tem, mais reclusa ela vai ficando, mais sendo deixada de lado ela vai ficando, porque as pessoas vão se afastando dos egoístas.
Gislene, e mesmo que a gente crie um filho com amor, com acolhimento, esse filho, ele pode ter ansiedade social e dificuldade para fazer escolhas corretas?
Pode, claro que pode. Porque fazer a escolha correta nem sempre é fácil. E como eu falei, nós não vivemos sozinhos e o nosso cérebro ele vai fazendo interpretação a partir das nossas vivências. Então, cada situação da vida que uma criança passa, existem consequências e automatização de alguns comportamentos. E às vezes ele nem entende o porquê disso. Então, mesmo pais muito amorosos, muito dedicados, eles não vão conseguir proteger o filho de todas as circunstâncias da vida. Isso é impossível, né? Nós não temos essa capacidade. Colocar o filho numa bolha é ruim. Então, tudo que é radical é ruim. Tudo que é extremo é ruim. E ao longo da vida, a gente tem que ir minimizando as consequências das coisas que vão acontecendo lá de fora. Que nós não podemos, de alguma forma, proteger o filho 100%. Uhum. Isso não quer dizer que o pai seja bom ou ruim.
Entendi. Agora, na fase adulta, a personalidade já não está formada? Tem como mudar comportamentos assim?
Tem, claro que tem. O comportamento, ele vai sendo moldado ao longo da vida, mas uma vez que eu tenho consciência do meu comportamento, eu posso mudar a hora que eu quiser. Eu não vou dizer para você que é uma coisa, ah, tá, agora eu sei, eu viro a chave e amanhã eu me comporto de outra forma. Não é assim. Nós precisamos exercitar e reprogramar esse cérebro, né? Então, a terapia vai ajudar muito, a hipnose vai ajudar muito, ler, fazer autoanálise, fazer exercícios de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ajuda muito. Eu trabalho muito com autodesenvolvimento, cursos de autodesenvolvimento, então ali as pessoas elas vão tendo insights. A partir de que você trabalha as emoções da pessoa, quando você muda a emoção da pessoa, ela cria uma habilidade maior para mudar esse comportamento.
Interessante. Então é uma questão de não parar, né? Tem que refletir sobre esse momento, sobre a própria vida, né?
Tem. O desenvolvimento, ele é para uma vida inteira, né? Nós deveríamos nos analisar para uma vida inteira. O autoconhecimento, tem um ditado de muito tempo, que o autoconhecimento nos liberta. E é verdade. Quanto mais a gente se conhecer, quanto mais percebermos aquilo que fazemos de forma automática, ou as nossas emoções geram comportamentos que nem sabemos que temos, né? Fica tudo automático, nós sentimos e temos reações que às vezes nós nem percebemos. Eu mesma, né? Depois de passar por um processo de hipnose, percebi que eu tinha sentimentos que eu jamais percebi que eu tinha, porque quando a gente cresce com esse sentimento, a gente entende que é normal. Nós não percebemos que aquilo não é uma emoção correta, porque está tão automático desde a infância que a gente não percebe. Então, é importante sim o autodesenvolvimento, é importante sim fazer análise o tempo todo, colocar as questões na balança, é que a gente faz isso de uma forma impulsiva, sem pensar. A gente só se arrepende depois.
Poxa vida. Gislene, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo fim de semana.
Muito obrigada a você. Eu fiquei muito feliz de participar com você do programa. Gostaria de deixar aqui o meu Instagram para as pessoas que se interessarem em conhecer mais o trabalho, né?
Pode falar.
Psico, PSICO, _, Gislene.
A gente
aí
vai...
as pessoas podem ver sobre o livro, sobre o trabalho.
Ah, sim. A gente vai publicar também o seu Instagram no nosso site quando a reportagem for para o ar, tá? Foi para o site. Muito obrigada, viu?
Agradeço você. Bom fim de semana.
Bom final de semana. Nós conversamos com a psicóloga e escritora Gislene Herbes. Falamos sobre o livro Sim ou Não, a difícil arte de colocar-se em primeiro lugar na sua vida.